Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Aliás, essa é a nossa edição de número 99, portanto, já estamos começando os trabalhos aqui de comemoração, né, da centésima edição do programa. Né, Serginho, quem poderia imaginar aí lá atrás, em 2006, quando a gente começou com essa brincadeira, hoje já são praticamente 8 anos aí no ar, e o mais importante, né, cara, fizemos aí nesse caminho 1 milhão de amigos, ou quase isso aí, quer dizer, estamos quase batendo esse recorde aí de 1 milhão de amigos que pertence lá ao nosso glorioso Roberto Carlos, né? O rei das biografias aí não autorizadas, né? Mas a conta é mais ou menos por aí, né, cara? Se não temos 1 milhão de amigos, estamos chegando perto desse número aí, né, cara?
Verdade, Gustavo, você tem toda a razão, cara. O maior orgulho aqui do Rock and Roll realmente são as amizades, né? Que nós fizemos aí desde a primeira edição do programa. Mas é como você falou, né? A próxima edição por aqui vai ser a centésima. Então, nada mais justo que a gente já começar a comemorar, né? E a gente resolveu iniciar, então, essa comemoração em grande estilo, né? Com uma edição pra lá de especial, toda dedicada a um tema que é bem propício, aliás, pra ocasião, né? Rock e cerveja. Vamos abordar aqui um pouquinho desse novo filão, né? Descoberto aí recentemente pelas bandas de rock no mundo inteiro e por algumas indústrias, né? Cervejeiras também, que começaram a lançar os seus produtos, né? As suas cervejas, fazendo referência explícita ao rock and roll, né? Uma ideia genial, né? E que tem aquecido muito as vendas. Itens, por exemplo, aí como as cervejas do Iron Maiden, do AC/DC, tão sempre esgotadas. Os fãs da banda correndo atrás, saindo no tapa para conseguir as cervejas, enfim. Pois esse vai ser então o nosso tema aqui de hoje. E por causa disso, aliás, extraordinariamente, não estamos aqui como de praxe, né, na nossa tradicional cabine de comando, né, Gustavo? O programa de hoje é especial até nisso, né, cara?
Pois é, Serginho, esse Rock Flu está sendo gravado, na verdade, nas dependências aqui do Botobar, um dos principais poetas da cidade do Rio de Janeiro, quando se fala em cerveja, quando se fala em chope, né, de primeira linha, localizado aqui na Barão de Iguatemi, número 205, na Praça da Bandeira, e estamos justamente na companhia de um dos proprietários da casa. Aliás, falamos aí na abertura, né, em 1 milhão de amigos aí que fizemos durante a trajetória do programa, e esse, com certeza absoluta, é um deles. Gravamos uma entrevista em 2008 com ele, que ficou super legal. De lá pra cá, para orgulho aqui do Rock Flu, para orgulho meu aqui do Serginho, nos tornamos grandes amigos. Eu tô falando do mestre cervejeiro, o Leonardo Boto. E eu já começo aqui, cara, com uma pergunta que ficou faltando, né, na entrevista anterior que a gente fez contigo, que é o seguinte, cara, a primeira mamadeira que você usou na sua vida, o Boto, ela já tinha cerveja, cara, ao invés de leite? Diz aí.
Não, ainda não tinha não, Gustavo, mas sempre gostei da cervejinha, né, na faculdade teve esse gosto aprofundado e cada vez mais estudando, virou profissão.
Beleza, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara, mais uma vez.
Valeu, Gustavo, valeu, Serginho, prazer estar participando mais uma vez, ainda mais nessa nova edição aí, já iniciando as comemorações do centésimo Rock Flu.
Cara, mas nós é que somos os convidados por aqui hoje, né? O certo é inverter isso aí, cara. Na verdade, os convidados somos nós hoje aqui no Botobar, né? Pela primeira vez nesse ano de 2013 e pela terceira vez nesses mais de 6 anos Rock Flu, nós viemos entrevistar o nosso convidado em seu ambiente de trabalho, né? Então, o certo é a gente te agradecer, cara. Muito obrigado aí por nos receber aqui, Boto.
É um prazer gigante estar recebendo vocês aqui. Ainda mais, independentemente de qualquer programa, estar com os amigos aqui é o objetivo do bar, né? É a razão dele existir. A gente beber boa cerveja com os amigos e, quando sendo tricolor, fica mais gostoso ainda.
Pois é, melhor ainda. Bom, como o Gustavo já falou, essa já é a segunda vez que temos o Leonardo Boto aqui no Rock Flu, né? Primeira vez foi em 2008, quando ele tinha acabado de apresentar 2 cervejinhas artesanais num festival chamado Brasil Brown, cervejas que ele tinha batizado, por sinal, em homenagem ao Flusão, né? Todas as duas, uma tinha o nome de Laranjeiras e a outra era Fluminense Futebol Clube. E de 5 anos pra cá já fizemos várias festas aí do Rock Flu, né? Comemorando os nossos aniversários, sempre junto aqui do Boto e dos seus barris sensacionais de cerveja artesanal, que a gente sempre batizou aí de Rock Flu Beer. E existe até a ideia, né, cara, já puxando esse gancho aí, que você lançar oficialmente, né, de verdade, uma cerveja realmente com esse nome do programa, né, que seria absolutamente sensacional, né? Mas e aí, cara, será que tem chance disso rolar realmente, de virar garrafinha com rótulo e tudo mais?
Completa chance, Sérgio, tem que rolar, né? Isso a gente começou a fazer, essa cervejinha, essa Rock Fobia, uma American IPA em 2008 que a gente fez. E agora é só arrumar uma cervejaria para a gente botar o projeto em prática, né? E todo mundo pede para vocês, eu sei, e para mim também, o que eu recebo de amigo tricolor pedindo, que tomou, teve presente no dia que a gente fez o lançamento da cervejinha lá, fez aquela confraternização. Já tem 5 anos dessa brincadeira. E a gente, é só a gente arrumar a fábrica, isso é projeto para 2014. De 2014 não passa.
Que maravilha, ele é o tal negócio, né? Diferentemente até do próprio Fluminense esse ano, né? Aqui tem planejamento, né, cara?
Essa época de verão é uma época complicada para as cervejarias, que a demanda cresce bastante. Mas entrando no outono do ano que vem, a gente já vai ter condição de produzir.
O Boto, a gente queria puxar aqui logo nesse primeiro bloco o assunto da Zonte, né? A cerveja que você criou, que a gente sabe que tem uma história muito especial, né, cara?
Ano passado, ano de 2012, eu descobri que a minha esposa estava grávida e eu tenho por hábito, a cada ocasião especial, criar uma cerveja especial. Foi assim em 2007, na Copa do Brasil, criei a cerveja pro Fluminense, que acabei conhecendo vocês na época. E eu quis fazer uma cerveja em homenagem ao meu filho, ao nascimento do meu moleque, ano passado. Zoint significa filhinho em holandês, né? Eu acredito que os nossos filhos são um pouco da mistura de tudo, dos pais, dos amigos, do meio, né? E eu procurei mesclar as 3 escolas clássicas cervejeiras, a belga, a alemã e a inglesa, mais uma quarta nova escola, a escola norte-americana, achando um estilo que eu pudesse fazer essa brincadeira, reunindo influências dessas 4 escolas. E assim eu escolhi o estilo. É Belgian IPA, é um estilo India Pale Ale, um estilo de origem inglesa, né? Só que eu fiz com adição de levedura belga, então dei um toque belga à cerveja, com maltes especiais alemães, ave cervejeiro brasileiro. Então assim eu pude reunir as 4 escolas cervejeiras, chamando Zunt, que é o idioma mais falado, é o flamenco. Na Bélgica, o Zunt quer dizer exatamente filhinho, foi para homenagear o meu moleque. E no rótulo eu fiz um álbum de família, né? Eu, a minha esposa, a minha filha, meu moleque saindo do caldeirão como se fosse produto da cerveja, já com a camisa do Flusão também, junto com meus cachorros também junto ali. Então essa foi a ideia, a ideia que traduz um pouco do pensamento, da ideia aqui pro bar também, que é de você não escolher uma escola, mas sim juntar as escolas cervejeiras todas, juntar o que eu gosto dentro de um rótulo, dentro de um produto. Tanto o bar quanto a cerveja nasceram em 2012, no ano passado, e foi em cima exatamente dessa ideia de união das escolas. O bar nasceu, a ideia nasceu, a gente começou a abrir em 2012 e esse ano, 2013, começo do ano, a gente abriu e tem sido um grande sucesso.
Realmente é um grande sucesso, né? Mas você tem outra cerveja, né, cara, que é a criação sua também, além aí da Zonte, que é a Mantenhell, né? Ela também deve ter uma história bem interessante, cara. Conta aí pra gente.
A Mantenhell é uma cerveja que eu já fazia em 2009, 2010. Foi a primeira cerveja que eu comercializei. Desde 2010 eu não a produzia. E surgiu a oportunidade de eu produzir numa cervejaria aqui do Rio, a Noi, ali em Itaipu. E eu fiz essa produção especialmente para o mês de outubro, né, com um estilo típico de Munique, para as comemorações de Oktoberfest.
E essas duas cervejas você produz aí no mesmo lugar, ô Boto? Como é que é isso, cara?
As duas cervejas, as duas Botobias que eu tenho aqui, a Zont eu produzo em Joinville, na cervejaria Opa, e a Botobia Mantenhell é produzida aqui no Rio de Janeiro, aqui na cervejaria Noia, aqui em Itaipu.
Legal. Bom, minha gente, hora de puxar um som por aqui, vamos fazer uma pequena pausa no bate-papo. Claro que ainda vamos falar de muitos assuntos aqui, misturando principalmente esses dois temas caprichados aqui de hoje, né? Essa dobradinha sensacional aí, que é rock e cerveja. Nós selecionamos aí um set com 10 bandas que possuem as suas próprias cervejas aí oficiais. Então vamos lá começar a curtir um rock and roll. Enquanto isso, claro, enquanto o som rolar aí, a gente já vai abrindo aqui as primeiras garrafinhas, que ninguém é de ferro, né? Daqui a pouco estamos de volta. Só na caixa.
De trigo ou de cevada, só não me venha com cascata. Não quero arroz, não quero milho, só por um malte, meu amigo. Uma eu, uma boca, uma pilsen, uma pota.
Odisseia. Eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega.
Bom pessoal, abrimos esse primeiro bloco aqui de hoje com três bandas brasileiras que já lançaram aí as suas cervejinhas, né? Fomos de Blues Etílicos com Puro Malte, uma faixa novíssima aí já do novo álbum da banda, que aliás é homônimo, né? Tem esse nome também, que é muito, muito sugestivo por sinal, né? Puro Malte. Depois mandamos Velhas Virgens com Pão com Cerveja, essa mistura aí que deve ser sensacional. E quem fechou o bloco foi a banda gaúcha Nenhum de Nós, um grande clássico aí da década de 80, Camila Camila. Quem é que não conhece essa música, né, Serginho?
Ah, com certeza, né, Gustavo? Mas vamos começar então a falar sobre essa cerveja aqui, né, do Blues Etílico, já que estamos em plena degustação dela por aqui, né? É uma receita do mestre cervejeiro Severino Batista, né, produzida pela Mistura Clássica, uma cervejaria lá de Volta Redonda, né? E pelo que a gente sabe, é um tipo de receita típica da região de Munique, né, na Alemanha, né? Mas para leigo, né, o tal negócio, né? É melhor a gente perguntar aqui para quem entende do assunto. E aí, Boto, que cerveja é essa, a tal de Blues Etílicos Hellbier?
O estilo, muita gente chama de Hell ou Helles, é um estilo típico de Munique, um pouco mais maltado, uma cerveja super leve. No caso da Blues Etílico, essa primeira leva produzida na mistura clássica pelo mestre cervejeiro Severino, para a banda Blues Etílico, ele utilizou um lúpulo americano que deu um toque cítrico, tem notas de maracujá na cerveja também. Uma cerveja interessantíssima, eu tenho aqui no bar, ela fixa aqui na nossa torneira, né, e a ideia, eu acho que veio a calhar essa, a escolha desse estilo. É um estilo super leve e refrescante, como a banda sugeriu para que o mestre Severino fizesse, e deu esse toque norte-americano com essa pegada do lúpulo um pouquinho mais cítrico, né, e tudo a ver com New Orleans, com Mississippi, com a história do blues e com a banda. Eu acho que veio um estilo típico alemão, mas com toque norte-americano, então ficou uma cerveja super interessante.
E parece que vem aí uma segunda cerveja, né, que vai levar o nome Blues Etílicos aí, produzida pela banda. E estamos sabendo, o Boto, que essa segunda cerveja vai ser produzida por você, né, cara? É isso mesmo?
Sim. Acredito que também agora em 2014 a gente consiga lançar já a próxima cerveja do Blues Etílicos. A próxima vai ser uma American Pale Ale. Né, já estou desenvolvendo a cerveja junto com o Bedran. Inclusive, a gente vai fazer semana que vem já o primeiro protótipo da cerveja, para a gente estar no início do ano já produzindo cerveja. Vai ser a segunda em linha do Blues Etílicos. Espero que a gente consiga fazer uma coisa tão boa quanto a banda, né?
Tem tudo a ver, né, cara? Você curte blues, né? O lançamento do novo CD do Blues Etílicos foi aqui no Botobá. Aliás, até a capa do novo álbum, né? Eu digo, a foto da capa foi tirada aqui no bar também, né?
A foto esse novo álbum do Blues Etílico foi feita aqui, né? Se chama Puro Malte. Os caras gostam muito de cerveja, e o Blues Etílico tem uma história muito, muito bacana comigo, com uma galera que vem lá desde os meus tempos de colégio. Né, no Dente de Ouro eles têm uma música chamada Cerveja, e foi minha adolescência toda ouvindo aquilo dali. Depois eu vim estudar, fazer faculdade de Direito com o Bedran, né, o baixista do Blues Etílico, e fiquei amigo de um cara de quem eu era fã, né, e agora junto dele fazendo a cerveja, ficou, pra mim é super gratificante. Né, tá podendo fazer isso daí, tá contribuindo também pro crescimento. O lançamento as fotos do disco foram feitas aqui no Botobá, e toda terça-feira, né, vem a Cozinha Etílica, o Bedran e o Pedrão vem tocar aqui também.
Esse esquema aí das terças de blues, cara, aqui no Botobá é um negócio realmente sensacional. Eu já tive aqui umas 4, 5 vezes, tive o prazer de vir aqui na estreia, tive recentemente vendo o Greg Wilson, showzaço por sinal. Aliás, explica aqui pra gente, Boto, como é que é isso, né? São eles, né, o Strasser e o Bedran, né, respectivamente o batera e o baixista do Blues Etílicos, que formam aí a Cozinha Etílica. Eles que decidem os convidados que vão aparecer por aqui toda cada semana. Como é que funciona isso? E aproveita para dar uma palhinha aqui também, né, cara? Quem é que já passou por aqui até hoje, né? Adianta aí pra gente quais serão, de repente, os próximos convidados. Enfim, como é que é esse esquema aí das terças de blues aqui no Botobá?
Na verdade, quem escolhe os convidados são os próprios integrantes da Cozinha Etílica, né? O Pedrão e o Bedran. Normalmente a gente só fica sabendo quem são os convidados às segundas-feiras, mas já passou muita gente bacana aqui. O próprio o Big Gilson, Maurício Saad, os próprios integrantes do Blues Etílicos, o Flávio Guimarães, o Otávio Rocha, o Greg Will, todos eles já vieram aqui em momentos distintos. Cada semana tem uma Cristiano Crochemó, então a galera é uma trupe bem legal, né? Às vezes vem todo mundo junto, Charles Janol, então tem um pessoal bastante bacana aí.
Bom, se nas terças rola blues por aqui, nas quintas já é dia de rock no Botobá, sempre com a banda homenageada aí nos telões, com DVDs e coisa e tal. A casa fica lotada, a pessoa curte muito, né, cara?
Fica. Toda quinta, às quintas a gente resolveu fazer um tributo aqui a uma banda. A ideia partiu de um barzinho em Nova York que eu fui, que fazia disputas, né, entre bandas. E eu não achei legal fazer essa coisa de disputa, porque não dá para comparar. Tu gosta, quer ouvir uma um dia, quer ouvir outra outro dia, então não é para disputar. Eu resolvi fazer na forma de tributo. E a cada semana a gente escolhe uma para fazer na semana seguinte. Então, as quintas, da abertura ao fechamento da casa, sempre só uma banda tocando, tanto no telão quanto nas caixas de som. Às vezes tem banda também. A gente começou, a primeira que a gente fez foi em junho desse ano, começou com Led Zeppelin, não podia ser diferente, né? Depois a gente foi pro Black Sabbath, a mãe e o pai do rock and roll, os dois tinham que estar presentes, mas já veio muita gente boa. Semana retrasada teve do Iron aqui, foi talvez o dia mais cheio da casa, mas já teve AC/DC, teve Nirvana, Alice in Chains,
The Who
foi maravilhoso também. Já teve Beatles, Rolling Stones, já teve muita coisa legal. Cada quinta tem uma coisa diferente. Na próxima a gente vai fazer um tributo ao Eric Clapton, vai ficar uma coisa bem legal também. A gente vai ter uma banda tocando aqui, o pessoal do Big Gilson vai vir aí com o tributo que eles fazem já pro Eric Clapton, e a gente só vai ouvir Clapton semana que vem.
Imperdível. Eu vou estar aqui com certeza, essa do Clapton aí com o Big Gilson realmente não dá para perder. Bom, e a próxima cerveja a ser devidamente derrubada pela gente aqui é essa maravilha que está aqui na minha mão, né? Uma Velhas Virgens Brown Ale. Na verdade, as Velhas Virgens lançaram aí três cervejas, né, diferentes, em comemoração aos 25 anos de carreira da banda, que, como eles mesmos adoram falar, né, é a banda mais bêbada do Brasil. Então tem tudo a ver, né? As receitas são lá do próprio baixista da banda, né, o Tuca Paiva, ele que também é cervejeiro, né, produz cervejas artesanais desde 2009, enfim. Mas das três, a única que a gente realmente conseguiu para poder degustar aqui hoje foi essa Brown Ale. E aí, Boto, que tal?
Gostei da cervejinha, gostei. As cervejas Velha Vida são feitas na cervejaria de um amigo, o cara é caprichoso lá em Ribeirão Preto, a Invicta, né? Bem legal essa Brown Ale com baunilha, gostei. É, coloração, estilo típico inglês, né? Ela tem um amargorzinho bacana, a presença do lúpulo legal. A cerveja que eu gostei, me agradou.
Já a Camila, essa outra que estamos experimentando junto aqui das Velhas Virgens, é uma Bohemian Pilsen, né? Lá da Bamberg, com uma qualidade bem legal também, muito boa a cerveja, né? Que tem esse título aí, homenagem à música, né? Super famosa aí, da banda Nenhum de Nós, explodiu nos anos 80 no Brasil inteiro. A garrafa é de 600 ml, né, Boto? E o próprio rótulo, esse rótulo já é maneiríssimo, né, cara?
Isso, pô, o rótulo é muito bacana. É o André Clemente que fez esse rótulo. A Camila é feita na cervejaria Bamberg, por um amigo também, o Alexandre, Alexandre Basso, né? E a banda, cara, o Nenhum de Nós foi uma banda bem legal da década de 80. Os caras são cervejeiros, o baterista, o Sadir Holmes, né? O cara super do bem, cervejeiro também, faz suas cervejinhas em casa.
Boqueiro que ao mesmo tempo é cervejeiro, né? Isso tem muito por aí, né, Boto?
Tem bastante. Semana passada mesmo ele me mandou uma mensagem no Twitter, um ADM. Boto, tira uma dúvida daqui. Tô produzindo uma receita aqui, dá uma força. Então o cara tá sempre produzindo, a banda, galera super bacana, já tiveram aqui no Boto Bar. Inclusive o quadro da Camila que tem ali na parede é todo assinado pela banda. É, e é uma Bohemia Pilsen, um estilo que bem pouco difundido no Brasil. A gente tem, né, standard lager na maioria dela, mas uma Pilsen de maior respeito, assim, de maior qualidade, é bastante raro. E a Camila cumpriu o papel dela, é uma baita cervejinha bacana, assim, bem legal.
E ela foi uma das primeiras que surgiu aí nesse mercado, né, Boto, de banda de rock.
De banda, eu acho que foi a primeira cerveja de banda aqui no Brasil, eu acho que foi a primeira. Né? Na verdade, a história que eu sei do Alexandre, que ele gostava muito de Camila, a gente até ficava brincando com a esposa dele, né? Pô, que história é essa? Quem é essa Camila? Quem é a Camila? Como que a Camila apareceu? O que que tá fazendo e tal? Mas, pô, a banda se amarrou, comprou barulho, o pessoal é cervejeiro, é bacana, como eu já disse. E, pô, eu acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro, e foi um sucesso, carregou esse cenário todo que a gente tem, né? Inspirou esse cenário todo de desenvolvimento de cerveja com bandas aqui no Brasil, pelo menos.
E aí, Serginho, tá achando gostosa aí essa Camila, cara?
Deliciosa!
E você? E aí, Boto, você tá curtindo essa Camila ou prefere uma Velha Virgem aí, de repente?
Não, eu, Eu gosto mais da Camila. A Camila é uma baita cervejinha boa. Mas a Velha Virgem também não é de se jogar fora, não. A cervejinha é bacana também.
Beleza. Aliás, o programa está sendo gravado ao vivo, direto aqui do Boto Bar, com a presença ilustre aqui do Leonardo Boto, aqui com a gente, né? Mas temos dois grandes amigos acompanhando tudo aqui com a gente também. Eles estão aqui na supervisão hoje, né? Então vamos aproveitar para fazer uma enquete aqui, pegando esse gancho entre essas duas cervejas. E eu aproveito para anunciar também quem é que está aqui na mesa ao lado. Vamos lá tentar contabilizar aqui. Bom, eu acho a Camila mais gostosa. Vamos ver o que o Serginho acha aqui. E aí, Camila ou Velhas Virgens, cara?
Camila.
Você, Boto, vai em qual das duas aí, cara?
Eu vou na Camila também.
Beleza. Registrando agora a presença aqui do Beto Meyer, né, do site da Torcida Tricolor, acompanhando a gravação do programa aqui com a gente ao vivo. Qual das duas você prefere aí, Beto? Diga lá, cara.
Velhas Virgens.
Bom, só falta computar aqui um voto do grande Marcelo de Aquino Mendonça, aqui presente também, outro amigão nosso aí de longa data. E esse voto, pô, é importante, afinal é voto de cervejeiro também, gente que conhece, cervejeiro dos bons aí. Vai lá.
Cara, Marcelão aqui falando, a Camila é legal, excelente. Velhas Virgens muito perfeitas também, mas a Camila é mais conhecida.
Bom, a Camila ganhou aí disparada, hein? Velhas Virgens, acho que só teve um voto. Pelo visto, acho que só tem um pervertido aqui, né?
Ele não podia ser diferente, né? Quem é o pervertido, né?
É verdade, verdade.
Mas o pessoal tá se empolgando aí com a Camila em comparação com as Velhas Virgens, mas a verdade é que a Camila também já não é nenhuma garotinha, né, cara?
Ah, Camila, aí tu bota aí seus 35 aninhos aí, seus 30 anos, mole, né? No final da década de 80 já tinha seus 17 anos, né?
Ela já é uma mulher madura.
Já é uma mulher madura, não sei se virgem, mas não dá mole pra nenhum de nós também, né?
É isso aí, boa, muito boa.
Beleza. Bom, minha gente, hora de começarmos a derrubar a próxima garrafinha aqui. A cerveja que vem aí na sequência é um caso sério, realmente. É a The Trooper, né? A cerveja, claro, do Iron Maiden, lançada pela cervejaria Robinson, né? Que fica lá em Stockport, nos arredores de Manchester, na Inglaterra. Um sucesso absoluto, instantâneo de vendas, né? A The Trooper já chegou arrebentando aí. E aí, Boto, que tal?
Cara, eu fiquei assim que foi anunciado que o Iron ia lançar uma cerveja na Robinson, uma cervejaria inglesa, eu fiquei mega animado, né? Um importador da Robinson aqui no Brasil foi para quem eu já fiz a receita com Guaranás, Divinas, que patrocina meus cursos, o mesmo importador da Vaian Stefan.
Por isso que o lançamento da cerveja foi aqui, né?
Por isso que o lançamento da The Trooper foi aqui no Botubá. E eu que avisei ele, eu falei, pô, a cerveja que vocês importam é a cervejaria Robinson, agora vai começar a fazer a cerveja do Iron, vocês têm que trazer, eu quero barril de chope pro Botubá, eu quero barril de chope. Nessas duas primeiras importações não rolou, mas quando chegou aqui no Rio, digo, mesmo não tendo aqui no Botubá, eu só sirvo o chope, mas eu abri essa exceção. A gente ter o lançamento aqui, teve só no, numa quinta-feira de tributo, a cerveja disponível.
E é verdade mesmo, cara, que a receita de autoria do Bruce Dickinson é o que estão dizendo, né?
Eu não sei dizer se é verdade, mas é essa lenda que ele opinou. Talvez não tenha sido nem dele, mas ele deu as preferências, ele meio que delineou como que ele queria. Eu acho que foi mais ou menos por aí.
Mas e a cerveja em si, cara? Que tal? O que tu achou?
A cerveja é uma English Pale Ale, né? Uma bitter. É bem legal a cerveja, cara. Eu gostei. E tem uma notícia boa para dar. O importador essa semana me falou que agora na terceira importação provavelmente já vai chegar chope, a gente já vai ter chope no Botobar aqui da Trooper aqui.
Grande notícia, excelente, mas a cerveja, não lembro onde é que eu li isso, ela é meio cítrica, né? É isso mesmo?
Não, ela não é cítrica não, ela é mais maltada mesmo, tem a pegada das English Pale Ale mesmo, mais maltada, com amargor um pouco.
Pô, mas nem um toquezinho lá no fundo, assim, de limão?
Não, não tem. Esse toque mais cítrico são mais da escola norte-americana de cerveja. A Inglaterra é mais clássica, né? Você tem um amargorzinho um pouquinho pronunciado com uma bitter, mas super bem equilibrado pelo maltado da cerveja, um caramelo.
Tá sendo um sucesso absoluto, né, a The Trooper, né? Tá vendendo horrores, tá até difícil a gente achar para comprar, né?
E surpreendeu a própria cervejaria, né? Veio o embaixador da Trooper aqui no Brasil e disseram que no primeiro lote eles venderam tudo tão rápido que eles tiveram que, para fazer o segundo, eles tiveram que interromper cervejas de linha dessa cervejaria para atender a demanda dos fãs do Iron Maiden, né? Agora já estão até estudando um jeito que não está conseguindo atender. É uma das cervejas mais vendidas no mundo hoje.
Muito legal. Mas você falou aí embaixador da cerveja, o embaixador da The Trooper, mas esse aí é quem? É o Ed, cara?
Não, veio o Fábio Andrioli, é um amigo lá de São Paulo que foi... cooptado lá pela importadora, pela OnTrade, para desenvolver aqui o mercado da Trooper aqui no Brasil. O Ed, quem veio de Ed aqui no dia do lançamento, foi o amigo Marcelão, que está aqui, tricolor, gente boa, veio vestido a caráter aqui para a alegria da galera.
Ô, Boa, tá aproveitando o gancho aqui, cara, vamos falar um pouquinho aí do show do Iron Maiden esse ano no Rock in Rio. Eu sei que você estava por lá. E aí, o que você achou?
Para mim foi um pouco decepcionante, com toda a seriedade. Claro, foi o primeiro eu com 15 anos, foi o meu primeiro show que eu fui sozinho, então marcou 92 lá, a turnê do Fear of the Dark, e desde Maracanãzinho. Desde então eu fui a todos, exceto um que eu tava em viagem, não deu pena de 2011 ou 2010. O resto eu fui a todos. Eu esperava, por ser o show de encerramento do Rock in Rio, por todo mundo dizendo da gravação de mais um DVD, eu esperava um show com uma qualidade melhor. Eu achei que o som não estava muito legal, eu achei o show extremamente curto, né? Eu esperava a qualidade mesmo do som não estava tão boa assim. Nesse próprio Rock in Rio, tipo, você pega o som do Slayer um pouquinho antes, ou do Metallica, tava de 10, então o problema não era técnico, eu acho que foi um problema, não sei qual, mas teve um problema da própria banda ali, não sei qual o problema.
Eu acho, não sei se você concorda, Iron Maiden é uma banda muito grande, com uma carreira muito extensa, para ficar fazendo turnê aí de um álbum só. Eu aliás, converso com muitos fãs da banda, aí geralmente eles não concordam muito comigo nisso daí. Mas enfim, o que você acha, cara? Um repertório daquele tamanho ficar restrito, pô?
É complicado, né? Não dá. Eles têm que percorrer. Mas pelo menos eles reviram isso, né? Porque no final dos anos 90 eles chegaram a fazer The Real Dead One, The Real Live One, né? E que eles supostamente eles abandonariam todo o passado e não descartariam, viram que voltaram atrás, viram que não ia prosperar. O show de 2001 no Rock in Rio 2001 foi infinitamente melhor do que esse show de 2013.
Eu também acho, cara, tem toda a razão. Mas e o Black Sabbath, Boa? Que showzaço do Black Sabbath na apoteose, hein?
Putz, o Black Sabbath, esse show do Black Sabbath que teve agora aqui recentemente, a gente fez, já teve especial do Black Sabbath aqui no Botobá, e no dia do show aqui, o Botobá é pertinho aqui da apoteose, a gente fez um especial do Black Sabbath também, só tinha fã do Black Sabbath aqui, o som nas alturas, só todo mundo pro show, e que show, né? Pra mim foi, tá entre os três melhores shows que eu já assisti, e o Oz é um caso à parte. Eu tinha assistido o show dele no Monster of Rock em 95 ou 96, no antigo Metropolitan, mas ele superou, ele tá velhinho, tu não imagina que ele seja capaz de fazer o que ele faz, né? Foi demais.
E o curioso é que você foi ainda por cima de muletas lá pro show, né, cara?
Fui de muleta.
Pro Rock in Rio você já tinha ido de muleta também, né?
No Rock in Rio foi pior, eu quebrei o tornozelo, né? Eu aluguei uma cadeira de roda, aluguei um táxi para cadeirante, chamei um amigo para me empurrar no Rock in Rio lá.
Isso é que é amor pelo rock and roll, hein?
não podia fazer, já do Black Sabbath já deu pra ir de muleta, já dava para me locomover um pouquinho melhor, mas no Rock in Rio eu tive que ir de cadeira de roda mesmo.
Beleza. Bom, junto aqui do Iron Maiden, outra cerveja que pintou na área aí foi a do Sepultura, né? Que já é uma White, também produzida aí pela Bamberg. bem diferente essa cerveja do Sepultura, né? Aliás, eu tô lendo aqui no rótulo algumas informações, deixa eu até dar uma olhada aqui. É uma cerveja de trigo clássica, né? E leva um tal de cravo banana, que eu não sei bem o que que é, cara. Será que tem banana nessa cerveja de Sepultura, boa? Tem isso mesmo, cara? Tem um gostinho meio diferente.
A cerveja de Sepultura, seguindo, a gente já falou um pouquinho da Camila, que é feita na cervejaria Bamberg, né, em Votorantim, ali em São Paulo. É a mesma cervejaria Bamberg que também faz por Sepultura, né? Foi pouco depois, talvez a segunda cerveja de banda no país. É do estilo Weizen, típico do sul da Alemanha, que traz nota de cravo e banana, mas é, para evitar que qualquer mal entendido, não é que não tem qualquer adição de, nem de cravo, nem de banana, é o perfil sensorial da cerveja em decorrência do tipo de fermentação, do tipo de levedura que é utilizado no processo. É uma cerveja de trigo muito legal, é mais uma campeã da cervejaria Bamberg, né, que é uma das cervejarias mais premiadas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Bamberg, por sinal, ela está fazendo mais duas cervejas de bandas também. Essa semana eles lançaram agora a cerveja do Paralamas, em homenagem aos 30 anos da carreira do Paralamas. É, a Bamberg hoje faz cerveja para quatro bandas, né? Uma Helles para o Raimundo, uma Weizen para Sepultura, uma Bohemia Pilsen, a Camila para Nenhum de Nós, e uma German Pilsen para os 30 anos de Paralamas.
Beleza, boa, hora da gente falar aqui da cerveja do AC/DC. Estamos com três latinhas aqui caprichadas para poder degustar. Eu estou achando ótimo aqui essa cerveja do AC/DC, talvez a mais vendida aí dentro desse segmento de cervejas e bandas, né? Talvez rivalize aí com a The Trooper do Iron Maiden nesse quesito, né? Mas está sempre esgotada. Foi, aliás, dentre todas elas aí, a que a gente teve a maior dificuldade, né, para conseguir, para poder fazer essa brincadeira aqui hoje, aqui no Botobar, né? Mas e aí, que tal essa cerveja do AC/DC aí?
Cara, cervejinha é uma German Pilsen, cerveja do AC/DC, eu acho bem legal, né? O estilo Pilsen que a gente não está tão acostumado, a gente vê um monte de marca aqui no Brasil, mas chamam de Pilsen, mas na verdade são América Standard Lager, cerveja levinha para tu beber em volume, sem ter teu estado de ânimo tão alterado. Essa já tem uma German Pilsen, já é mais maltada, aroma de pão, de biscoito, feita de acordo com a lei de pureza alemã, feita apenas com malte de cevada ou malte de trigo, a lei também admite, no caso da cerveja AC/DC, só com malte de cevada, água, lúpulo e levedura, né? Então,
ela tem só 5% de graduação alcoólica, né? Você não acha que essa cerveja deve ser um pouquinho mais forte, não? Afinal, AC/DC, né, cara? Ou não tem nada a ver com isso que eu tô falando?
Eu acho que não, eu acho que é uma cerveja que agrega valor, uma cerveja de puta qualidade, né? Uma cerveja que é fácil de beber também, caráter maltado, bacana, um pouquinho mais amarga, como as cervejas alemãs são também. É uma Pilsenzinha, uma German Pilsen bem legal. E eu acho que a gente às vezes confunde o peso da banda com o peso da cerveja, né? A gente tem que procurar saber, eu não sei como que é, mas tem que ver o gosto da banda. Eu acho que é, tipo, é a mesma coisa que você fazendo música, é a mesma coisa que você fazendo cerveja. Você tem que fazer de acordo com o teu coração pede, de acordo com a tua inspiração, né? Então, às vezes, eu vou fazer porque a banda é pesada, eu tenho que ter uma Barley Wine. Eu acho que é uma confusão que as pessoas fazem que não tem nada a ver, até gosto, né?
Você falou aí em gosto, ô Boto. Bom, pro meu gosto, cara, eles erraram feio aí, foi na cor da lata, né, cara? Mas a inscrição aqui no topo da latinha é sensacional, né? German Beer, Australian Hard Rock, né? Quer dizer, a cerveja é alemã, mas o rock é australiano, pô, muito legal, né?
Ah, perfeito. A cor deixou a desejar, né? Não é uma cor muito, né? Mas German Beer, né? E Hard Rock australiano, né?
E lembrando que ela foi lançada em 2012, né? Para comemorar os 40 anos da banda.
Pô, 40 anos não são 5, 10 e de um sucesso estrondoso. Aproveitando, eu tenho uma história engraçada com esse AC/DC que vale contar. Em 2011 eu estive na Bélgica com uma viagem cervejeira e cheguei a Bruxelas, tava o Thunderstruck dele lá, marmando o palco lá, e eu digo, caraca, tirei foto com o caminhão, com os roads lá montando, e perguntando pro cara, ah, vai ser um show hoje, 8 horas da noite vai ser aqui o show, na Grand Place, em Bruxelas, livre, né, ia ser uma apresentação de balé, fechando com esse de si. Eu ouvi aquilo ali na parte da manhã e já comecei a ficar louco, né? Digo, pô, sem querer, vou assistir o show da AC/DC aqui. E fui pro barzinho, pro Delirium Tremens lá, Delirium Café. E a gente, pô, ficou bebendo, se preparando pro show. Quando a gente foi pra Grand Place, tudo apagado. O cara falou, não, não vai ser hoje, é amanhã. E no dia seguinte eu tava saindo de Bruxelas, né? Então eu perdi... Talvez seria o show da minha vida, né? Do AC/DC. E outra notícia legal, que a cerveja está sendo distribuída por uma distribuidora lá de Curitiba, a Beer Maniacs. E a partir da semana que vem, acredito que mais tardar daqui a uns 10 dias, ela esteja chegando no Rio de Janeiro aqui com maior difusão. E o lançamento dela vai ser aqui no Botobá, a gente vai fazer mais um tributo, já houve um tributo ao AC/DC, vamos repetir, ainda não tem data, estamos na dependência da chegada da cerveja. Mas já adianto que daqui a 2 semanas, mais tardar, a gente está fazendo o lançamento dela para o mercado carioca aqui. Vai ficar legal.
Beleza. Bom, hora então de chamar mais esse bloco aqui pro ar. Outro, meu camarada, você sabe como é que funciona o esquema por aqui, né? O convidado que aparece no Rock Flu apresenta pelo menos um dos blocos aqui pra gente. Então vai lá, essa aí sobrou pra você. A não ser aqui pros ouvintes, o que é que vem por aí na sequência? Manda ver.
Bem, pessoal, como a gente não veio aqui só pra beber, a gente veio pra ouvir uma musiquinha também. Vamos começar esse bloco com Iron Maiden, com a The Trooper, né, que leva o nome da cerveja, gravado no Rock in Rio de 2001, que houve a gravação no DVD. Depois a gente vai ter a Dança das Borboletas do Zé Pultura, que fizeram Zé Ramalho, mais Sepultura, fizeram um showzinho memorável agora no Rock in Rio. E fechando o bloco com esse AC/DC, Have a Drink on Me, para fechar com chave de ouro.
Opa, Tintim.
Tintim.
Adota. Aliás, essa The Trooper aí, essa faixa que você anunciou, ô Bota, que vai abrir o bloco, é ao vivo, né, no Rock in Rio de 2001. Mas essa aqui, a The Trooper, né, essa cervejinha que acabamos de matar agora há pouco, também foi ao vivo, né, cara? Só que foi ao vivo aqui no Botobar.
Com certeza, o lançamento da The Trooper foi aqui. E a gente, enquanto ouve, a gente nada melhor do que ouvir degustando a The Trooper também, uma baita cervejinha feita pela Robson inglesa. Acho que acompanha, é a harmonização perfeita, né? Boa música e boa cerveja, em homenagem a talvez a banda que eu mais goste, né? Talvez não, com certeza é a banda que eu mais gosto.
Maravilha, só na caixa aí. Into the Valley of Death, Road the 600. Cannon to right of them, cannon to left of them, volleyed and thundered, the Trooper! We'll be right back.
Borboletas estão voando. A dança louca das borboletas. Quem vai tirar não quer dançar, só quer voar, a voar. Quem vai voar só quer voar, a voar. E as borboletas estão girando, girando, estão virando a sua cabeça. Quem vai girar não quer dançar, só quer girar, não caia. Quem vai girar não quer cair, só quer girar, não caia. Thank you.
é. Se sabe o que é. Se sabe o que é.
We'll be right back.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. A minha dica de hoje é muito simples, vai ser certeira aí no alvo, já que se trata de um especial rock e cerveja, e estamos misturando aqui vários tipos de cerveja diferentes. Enfim, então a minha dica é a seguinte, é um engove aí, quer dizer, um antes, um depois, que aí não tem erro. Beleza? Ficou de bom tamanho aí, Serginho?
Beleza, bela dica, sempre muito importante, com certeza. Bom, eu já vou falar sobre o Heavy Lero, programinha de TV que estreou na semana retrasada e já tem aí uns 3 ou 4 episódios no ar. Quer dizer, eu falei de TV, mas na verdade ele rola na internet, né? Com divulgação maciça aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e coisa e tal. Trata-se de um bate-papo de cerca de 10 minutos, exclusivamente sobre rock and roll, capitaneado aí pelo nosso amigo Bento Araújo, editor da Poeirazine, junto do Gastão Moreira, famoso ex-VJ aí da MTV. Os dois sabem tudo de rock and roll, o programa é super divertido, super informativo, inclusive muito bem editado e muito bem produzido. Realmente vale muito a pena. Heavy Lero, só dá uma procurada lá no YouTube que vocês vão achar. Toda semana tem episódio novo no ar, realmente é imperdível. Bom, eu mandei então essa minha dica aqui, o Gustavo mandou lá a dele, né, o engove, um antes e um depois. Falta agora só uma dica tua aqui também, boa, pra completar a rodada. Manda bala aí.
É, a dica legal é pra galera ficar ligada no Facebook do Botubá, né, que tá assistindo, sempre alternando o chope. Cada semana tem chope diferente, muda diariamente, né? Então tu vem hoje, tem uma coisa, semana de amanhã já tem outra. E ficar ligado na programação musical dos tributos aí. Semana que vem já vai ter o tributo ao Eric Clapton. Na próxima vai ter o lançamento da cerveja do AC/DC, como eu já falei para vocês. Até o final do mês ainda vai ter o lançamento do chope aqui do Paralamas, 30 anos. Então fica ligado no Facebook para acompanhar a programação, tanto de chope quanto a programação musical.
Beleza. Ô Boto, você em menos de um ano aqui com o Botobar já faturou aí 2 prêmios de melhor chope do Rio, um pela revista Veja e outro pela revista Época. O bar foi aberto aí, cara, tem apenas alguns meses e já virou uma referência, né, cara, em termos de cerveja, em termos de chope. Conta pra gente aí, cara, como é que tá sendo tocar aqui o bar?
Tá sendo bastante, bastante gratificante, é trabalhoso pra caramba, mas é gostoso, né? Eu trato o bar como um pouco da extensão da casa, sempre brinco com as pessoas, óbvio, que é um comércio, mas você tem que receber com carinho todo mundo, fazer da mesma forma que eu faço cerveja, né? A gente procura receber os clientes aqui com o máximo de carinho possível e com respeito à cerveja, com respeito aos produtos que a gente serve. Eu acho que a mágica, não tem mágica, né? É uma fórmula meio que infalível. A gente faz com gosto e com carinho, tudo dá certo.
E tá ficando rotulado como bar de rock and roll, né? Isso aqui é o mais legal de tudo, né?
Isso aqui, a ideia do Botubá é unir minhas paixões, né? Leva meu nome, o bar, e tudo que eu gosto. Eu aqui no bar só toca rock and roll. Às terças, a gente abre de terça a domingo, às terças a gente tem o pessoal da cozinha etílica, que é formado parte de integrantes do blues etílico, né? Sempre recebendo convidados. Né? Quarta, a gente tem rolando rock nas caixas de som também, mas dedicado a futebol, quarta e domingo. Quinta, a gente sempre faz um tributo a uma banda de rock, então às quintas a gente sempre, desde a abertura da casa até o fechamento, a gente escolhe uma banda para homenagear, e com shows no telão, às vezes com banda tocando, né? Então é essa a ideia, sexta e sábado mesma coisa, só rock and roll na casa. É a fórmula única, tudo que eu gosto, né? Cerveja, rock, né? E amigos, essa é a casa. Eu acho que tem que ter personalidade, muita gente questiona, né? Pô, tu tem que botar uma coisa mais pasteurizada, um som que não desperte tanta animosidade das pessoas. É, eu falo que eu gosto de rock, eu não tô pedindo, não tô que as pessoas venham aqui. Quem gostar, que se sentir bem, vem. Né? Falta personalidade, eu acho, com um monte de casas, assim. É, e a ideia foi isso, é trazer o que tem de melhor de cerveja, trazer que tem de melhor de banda de rock, década de 60, 70, 80, até os dias de hoje. Então a gente faz uma mescla, é tudo um pouquinho que a gente gosta.
Mas me diz uma coisa, cara, os teus sócios aqui no Botobar, todos curtem rock e blues, cara, ou tem noite de funk sertanejo aqui também? Isso não tem não, né?
Não, não. Os meus sócios são meus amigos desde o tempo de moleque, né? Eles têm alguns defeitos, não são perfeitos, né? Mas desses daí eles não estão todos salvos. A galera rock and roll toda a vida também. A gente escolhe junto tudo, as bandas e tudo. Programação musical fica mais a cargo até do Flávio, meu sócio, né? Eu falo que eles não são perfeitos, que eles torcem por coisa ruim. Tirando isso, os caras, musicalmente, os caras respondem legal.
Ô Boto, o mercado de cervejas artesanais como um todo, eu digo, não só esse lance aí de banda de rock, lançaram suas cervejas, né, esse tema específico que a gente está explorando aqui hoje no programa, eu tô falando do mercado mesmo em geral, de pelo menos uns 2 ou 3 anos para cá, cara, isso explodiu, né, no Brasil, né, não só aqui no Rio, como no Brasil todo. E a sensação que a gente tem, cara, é que isso não para de crescer. É isso mesmo?
O mercado cervejeiro, ele cresce exponencialmente nos últimos anos, e isso tem uma justificativa, né? Isso não acontece só com a cerveja, mas com quase tudo. A gente melhorou o poder aquisitivo, a gente tem mais acesso à informação, muito por conta de viagens ou pela própria internet, e a gente acaba querendo consumir melhores produtos, se alimentar melhor, beber melhor. Então é natural que haja essa evolução no mercado, né? A gente está sempre buscando por novos e melhores produtos, e a gente tem conseguido isso, né? E acredito que essa coisa do surgimento das bandas vem a somar ainda mais, se unir duas paixões, a cerveja com as bandas que a gente mais gosta, com a música que a gente gosta.
E mesmo aqui com o Botobar, mesmo com a produção aí agora da Zonte e da própria München Hell, né, você não parou com os cursos de cervejas lá, artesanais, não, né, Boto? Continua ministrando, né, cara?
Claro, não. É a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Já tenho mais de 1.000 alunos, tem cerca de 1.100 alunos formados, cervejeiros, que aprenderam a fazer cerveja comigo, e pelo menos uma vez por bimestre eu dou um curso, às vezes dou mais, viajo o Brasil inteiro, semana que vem vou estar em Salvador. Final do mês, dia 30, vou dar mais um curso aqui no Rio de Janeiro, curso de produção de cerveja artesanal caseira. Quem quiser pode dar uma olhadinha também no site www.botobia.com.br. Lá está a programação dos cursos todinhos.
Bacana. E o mais legal é que você dá as receitas também, né? Lá no site, né?
É, não, eu brinco que não, o grande barato de a gente fazer cerveja em casa é a gente fazer cerveja pro nosso gosto, né? Então não existe cerveja errada, desde que esteja boa, que a gente goste. E como não é comercial, a gente quer mais é que as outras pessoas façam, a gente quer ajudar que as pessoas produzam, né? Que desenvolve o hobby, desenvolve a cultura cervejeira. Cada pessoa que começa a entender um pouquinho mais de cerveja, traz 1, 2 amigos, e a gente fortalece demais isso daí. Mas a gente até falou do fortalecimento do mercado cervejeiro, em grande parte se deve a isso, né? Eu falei da internet, dos avanços de viagens, da cultura em geral, e a gente tem que buscar informação sobre a bebida, né? Cerveja é uma bebida mais consumida no Brasil, a gente é o terceiro maior produtor mundial de cerveja, mas a nossa cultura é muito pequena em torno dela, é a cultura em torno do excesso, do consumo sem responsabilidade até. Enquanto a gente propõe uma coisa muito mais hedonista, uma coisa da gente beber menos, da gente beber melhor, sempre buscando qualidade.
Bom, minha gente, a essa altura do campeonato já temos mais algumas cervejinhas simpáticas aqui na mesa, agora é a vez de uma degustação de peso, digamos assim. Estamos aqui com a cerveja dos Raimundos e a do João Gordo, famoso João Gordo aí da MTV, vocalista eterno aí dos Ratos de Porão, né, que todo mundo conhece. Enfim, até ele agora já tem aí a sua cerveja. Aliás, a própria banda, né, o Ratos de Porão, já lançou também uma cerveja por esses dias aí. Mas enfim, vamos lá, Boto. E aí, essas duas próximas degustações aqui, Raimundos e João Gordo, diz aí.
É engraçado que tu me perguntou agora de Raimundos e João Gordo. Eu me lembro de um show que assisti no Circo Voador, do Raimundos abrindo exatamente pro Ratos do Porão, né? Na época eu tava careca, nego me confundiu com careca, quase entrei na porrada no show, corri que nem desgraçado. Mas é legal essas duas cervejas. A Raimundos é produzida na Bambi, a Galinha Votorantim. É uma cerveja do estilo Monique Helles. É super fácil de beber, bem maltada, qualidade, selo de qualidade Bamber. É, e já do João Gordo eu não provei ainda. Vou provar hoje aqui agora com vocês. Mas é uma cerveja de trigo do estilo Weizen, também de uma cervejaria paulista, uma cervejaria chamada Dortmund, que tem feito umas cervejinhas bem legais ultimamente também. É, tô ansioso para provar essa Weizen do João Gordo também.
Bom, já rolou até uma enquete aqui hoje durante o programa, né, entre a Camila aí e as Velhas Virgens, na qual a Camila ganhou de goleada aí como a mais gostosa, por 4-1 aí para as Velhas Virgens, mas agora estamos encarando o João Gordo aqui de frente. E aí, Gordo, cai bem o João Gordo, cara?
Depende, né? Agora o João Gordo tá mais tranquilo, né? Agora ele foi domesticado depois de velho, né? Vai.
Bom, e além do Raimundo e do João Gordo, mais uma garrafinha nacional aqui de banda brasileira chegando na área. É a cerveja do Matanza. Gordo, que tipo de cerveja é essa, cara? Matanza é uma banda que não poderia realmente ficar de fora desse especial, né? Já que metade, pelo menos, das músicas falam de cerveja, de bebedeira, de papo de bar. O Matanza não dava pra deixar de fora aqui hoje, né, Boto?
Cara, o Matanza se notabilizou pelas músicas de mulher e de cerveja, né? Então, metade, pelo menos, das músicas dele tem a ver com cerveja, tem a ver com birita, tem a ver com bar, com os porres da vida. Então eles não podiam ficar fora desse hall de cerveja de banda. E no caso deles é feita também na Dortmund, é uma American IPA, né, mais lupulada, um pouquinho mais amarga, uma cervejinha também bem legal. Tem a ver com a banda, né? A banda não podia ficar de fora.
Beleza. Bom, vamos lá, terceiro bloco desse especial Rock e Cerveja chegando na área. Vamos de Raimundos com Selim, Matanza, com uma faixa que é emblemática aqui a essa altura. Estamos todos bêbados, acho que com mais de uma hora de programa, já é mais ou menos por aí mesmo, né? Fechando então com Beber Até Morrer, do Ratos de Porão, tendo o nosso João Gordo, claro, nos vocais. Manda bala.
Eu queria ser o bandido da bicicleta, pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu olho suar. Eu queria ser a calcinha daquela menina, pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me passa esta cabecinha. É claro que era minha. Você não pode duvidar ou não ficar quieto. Não me deixe envergonhado por se ficar excitado. Minha calça vai estourar. Oh,
vem, bêbado, stay or far daqui. Lançaram o sol lá, o comandante logrou. Passava o dia no barco pescando, mas nunca nos cruzou azul. Tanta sabedoria e prática além do comum. Dizem que se atribuía várias garrafas de rum. Somos amigos em terra, somos amigos no mar. Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados têm o fardo aqui. Passava o dia fazendo piada da falta que o dedo lhe faz. Dizia com os amarelos, ousa bem meu rapaz. A trabalhar com cutelo, nunca beba demais. Somos amigos em terra, somos amigos no mar. Juntos somos a guerra, juntos estamos no mar. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados têm o fora daqui. Jogar o vapor, a despeito do vento, sufocava o calor. O teto de ferro fundido, sol direto na chapa. Tudo já resolvido, por duas garrafas de capa. Somos amigos em terra, somos amigos no mar. Juntos somos a guerra, juntos estamos no bar. Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, têm fora daqui. We'll be right back.
Olha, gente, hora de anunciarmos por aqui quem foi que faturou os dois CDs, né, que rolaram de brinde na edição anterior. Foi um CD da banda O Vazio e outro da Rock'n'Roll Gang. São duas bandas de Nova Friburgo. E a pergunta que nós fizemos no ar, né, dessa vez foi a seguinte: queremos saber qual vai ser a data programada para o show do vocalista Blaze Bailey em Friburgo no início do ano que vem. E a resposta correta era o dia 17 de janeiro, né, que cai numa sexta-feira. E vai ser a primeira vez que um artista de porte internacional como esse, né, estará se apresentando na cidade de Nova Friburgo. Um evento realmente imperdível, enfim, para quem é de Friburgo, para mesmo quem é da região, né, para quem estiver em Petrópolis, Teresópolis, por exemplo, é bom ficar ligado nessa chance de poder curtir tão de perto um dos ex-vocalistas do Iron Maiden, né? Muito legal isso aí. Bom, mas quem faturou os CDs foram os ouvintes Yuri de Freitas, da cidade de Volta Redonda, e o nosso camarada Henrique de Melo, de Niterói. Grande Rico aí, que está sempre acompanhando o Rock Flu, mandando sugestões, né? Sugestões de banda, de pauta, enfim. A gente aproveita, claro, para mandar um grande abraço aí para a dupla, que a essa altura os dois já receberam lá os CDs pelo correio. E aguardem que em breve aí teremos novas promoções por aqui.
Legal, a gente agradece também aí ao Bruno Heller, da banda O Vazio, que aliás foi o nosso entrevistado, né, no, nesse programa anterior. E ao Marcos Gripe, né, da Rock'n'Roll Gang, mais uma vez aqui, né, pela sessão dos dois brindes. A última edição aqui do Rock Flu foi muito legal, dedicada aí exclusivamente a bandas que compõem a cena de rock and roll de Nova Friburgo, né? Quer dizer, um universo bem específico. E ficamos surpresos, né, Serginho, com a receptividade aí. Muita gente comentando que achou super legal a ideia, impressionou também a qualidade das bandas. Enfim, muito interessante realmente esse tipo de universo, né, Boto? Da cena de cada cidade, mesmo as cidades médias e pequenas, tem lá as suas bandas, as suas cenas musicais. E acabam surgindo aí, de repente, algumas pérolas, né, cara?
Legal, é um trabalho de garimpo, né? Às vezes a gente tem uma surpresa agradabilíssima, né? É muito legal, a gente tem que estar atento ao surgimento de novos valores, de novos talentos, né? E isso é constante.
Legal. Bom, hora também de começarmos a agradecer aqui ao grande Leonardo Boto pelo papo, né, pelas cervejas, pelo carinho de sempre, né, pelo atendimento, enfim. Nota 10 realmente, mais uma vez, cara, foi, acho que foi divertido, né? Acho que valeu.
Ah, sempre um prazer, eu falo pra todo mundo, né? Vocês são parceiros, são amigos já de longa data, mas cerveja é uma bebida social, não tem a menor graça a gente beber sozinho, né? A cerveja a gente requer um bom ambiente, estar junto com os amigos. Então, eu que agradeço vocês de estar aqui, a gente está podendo falar de rock and roll, falar de cerveja junto aí.
Maravilha, show de bola. Bom, antes de passarmos a régua por aqui, ainda rola, é claro, como sempre acontece aqui no Rock Flu, uma faixa saideira, que é de praxe realmente, só que hoje, além de uma faixa saideira, ainda tem uma cerveja saideira também, né? Claro, não podia faltar para completar aí o time e fechar o programa com chave de ouro. A última cerveja a ser degustada hoje por aqui é uma Kashmir, da cervejaria Cude, de Minas Gerais, né? Da cidade Nova Lima. Pertence ali a Grande Belo Horizonte, né? É pertinho. Todas as cervejas da Cude, aliás, tem a ver com rock and roll. É uma loucura, realmente, essa Kashmir, por exemplo. Claro, homenageia aí o Led Zeppelin. A fábrica, a gente vê as imagens na internet, as fotos, né? São maneiríssimas. O símbolo da cervejaria é uma guitarra, né, Boto? Sensacional, realmente, a fábrica lá. Aliás, deixa eu perguntar aqui pra você, cara. Tu já visitou aí a fábrica da Cude, cara? É demais, né?
Já estive lá. Não tem nada parecido no Brasil, né, em termos de cervejaria rock and roll. Tipo, o Botubá é um bar cervejeiro rock and roll. Lá é o paralelo daqui, mas falando de cervejaria. Cada tanque da cervejaria é adesivado com o nome de uma banda. Então tem o tanque do Iron Maiden, tem o tanque do Deep Purple, tem o tanque do Led Zeppelin. E é bem legal, e o nome das cervejas também são fazendo referência às bandas ou a músicas famosas. A que a gente está degustando hoje aqui é uma India Pale Ale, chamado Kashmir, né, em homenagem ao Led, né, e essa tem uma história muito engraçada também. Engraçada não, mas muito muito saudosa, né? Eu conheci o Alencar, o dono da cervejaria, que a gente tem até que agradecer ele ao Bruno pelo envio das cervejas para a gente degustar aqui. mas eu conheci num concurso sul-americano de cervejas artesanais caseiras na Argentina, em Santa Fé, em 2008. A gente participou da festa, só eles foram para a festa, mas saíram no dia seguinte, no dia da premiação. O Alencar estava participando desse concurso exatamente com a Cachemir, né, que na época era uma cerveja caseira, hoje ele já faz na micro cervejaria dele. E foi a ganhadora do concurso em plena Argentina. Então, quando o cara anunciou, é do Brasil, Cachemir, vai na Argentina, eu subi no palco. E o cervejeiro argentino deram um esporro na plateia. Não importa se é do Brasil, o que importa é que a cerveja é boa. Ganhou a cerveja esplêndida, caramba, 4. E eu fui receber o prêmio da Cachemir lá em Santa Fé. Recebi, botei tudo na mala e tal. Chegou no dia seguinte, voltei pro Brasil. Quem encontro no aeroporto? Encontro o Alencar de novo. E falei pra ele: cara, tu não foi à festa porque você ganhou o concurso, cara. E tal, ele falou: tá de sacanagem, Boto. Fala sério. Não, tu ganhou. Tá aqui. Tal, ele: não, fala sério, cara. Não, é sério. E ele ficou, dei a notícia pro cara no dia seguinte no aeroporto, ele não acreditava. Né? Na época ele não era só cervejeiro caseiro, hoje ele já tem uma micro cervejaria lá. E mais ou menos tudo começou pela Cachemir, né? A música também já devia inspirar bons fluidos, né? Não podia ser diferente, né?
Ah, com certeza. E pegando esse gancho da música aí, Cachemir, além da homenagem ao Led Zeppelin, né, faz menção também a região da Cachemira mesmo, né? Uma região lá da Índia. Por isso é que a cerveja é justamente uma Indian Pale Ale. Com certeza isso não é uma coincidência. Então, para reforçar aí as homenagens e as referências, ela é uma IPA, né? Ainda tem essa.
É uma Indian Pale Ale, Na verdade, reza uma das lendas, reza que o estilo English India Pale Ale nasceu a partir da colonização das Índias pela Inglaterra. Então, daí deu origem ao nome. Por isso que o Alencar foi buscar o nome Cachemir, exatamente pensando nas Índias, né? Pensando no estilo, na história do estilo. Né? Não é acaso não, tem a ver.
Que maravilha. Aproveitando então aí para agradecer ao Alencar e ao Bruno, né? Aliás, um brinde aqui pro Alencar e pro Bruno. Tchim, tchim.
Isso aí, a nossa. Saúde.
Valeu, Bruno. Valeu, Alencar.
Bom, mas a Cut, na verdade, tem duas cervejas, né? Em homenagem ao Led Zeppelin, né? Essa Cachemir e mais a Tangerine. Qual a diferença entre as duas aí, Boto?
A Cachemir é uma English India Pale Ale. Já a Tangerine é uma Witbier. Só que o estilo Witbier leva, tradicionalmente, semente de coentro e casca de laranja. No lugar da casca de laranja, eles usaram casca de tangerina. Né? Daí inspirou o nome Tangerine, né? Buscando isso daí. A Pudia, eu falei para vocês do tanque, mas eles têm outras cervejas que são todas focadas em rock and roll, né? Em nome de rock. Tem a Smoke on the Waters, do Deep Purple, tem a God Save the Queen, tem a Blackbird. Então, todas as cervejas dele têm alguma inspiração rock and roll, em alguma banda, em alguma música. Isso é o único no Brasil. Né? Eu não sei se em outro lugar está aí no mundo, mas aqui é o único. Eu sempre me convido para o Alencar, para o Bruno, para fazer parte de uma abraçagem com eles. Para mim, a gente já falou do Aira aqui, eles fizeram uma abraçagem há uns 2-3 anos atrás, que começaram a 2 minutos da meia-noite, né? Então, cara, fizeram a 2 minutes to midnight, então eu tô doido de varar a noite fazendo cerveja. Eu me convidei e continuo me convidando para participar de uma abraçagem dessa de novo.
Pô, Boto, quando isso rolar, tu não esquece dos amigos aqui, por favor.
É isso aí.
Bom, minha gente, é isso aí. Estamos, infelizmente, nos aproximando do final desse Rock Flu especial, dessa festa, né, que foi esse Rock Flu, esse especial Rock e Cerveja, gravado ao vivo aqui do Botobar, na Praça da Bandeira. Uma referência hoje quando se fala em chopp no Rio de Janeiro. E o objetivo, claro, foi o de homenagear aí todas as bandas que lançaram, estão lançando ou planejando lançar as suas cervejinhas aí. Cerveja e rock and roll tem tudo a ver, e não é à toa que todas elas estão vendendo legal, né? O pessoal está curtindo muito aí essa onda. Escolhemos apenas 10 delas para rolar por aqui hoje, mas muitas acabaram ficando de fora por questão de espaço mesmo. enfim, tivemos acesso aí às cervejas do Traje a Rigor, do Angra, do Corsos, o Motorhead também lançou a sua, o Kiss, a Claustrofobia, que é uma banda clássica aí de metal extremo, né, brasileira aí, que aliás tem muito mais reconhecimento lá fora do que aqui propriamente. Até a Claustrofobia lançou a sua cerveja aí, celebrando os 20 anos de atividade da banda. A dos Paralamas, como a gente até já comentou aqui hoje, está chegando por aí. E tem mais aí Grateful Dead, o The Clash, o Pearl Jam, o Fish, enfim, a lista é interminável. E parece que daqui a pouco qualquer banda aí, mesmo as bandas de garagem, qualquer banda vai ter a sua cerveja própria. Quer dizer, pelo visto aí, Boto, acho que só vai ficar faltando mesmo a nossa Rockfobia, cara. Precisamos agitar isso aí para não deixar essa ideia morrer, né? Essa também não pode faltar, né?
Essa já rolou em 2008 e 2014 é certo, né? Podem contar com isso daí. Vai sair um American IPA com agradáveis surpresas, né? E assim que possível, acredito que até meio do ano que vem, minha expectativa é em torno de maio, junho, a gente já tenha já a Rock Flu engarrafada pra gente.
Beleza, nessa época a gente já vai estar comemorando até o título, né, do Carioca do ano que vem, né?
Vamos comemorar o Carioca Rock Flu, né? Nada como uma cervejinha nossa para comemorar um título, né?
Aliás, falando em Fluminense, né? Deixamos esse assunto aqui até pro final do programa, né? Que era para não estressar muito aqui, né? Será que roubaram a palavra planejamento do dicionário Fluminense desse ano, Boto? Será que foi isso, cara?
Então, eu sinceramente eu não acho. Eu acho que o planejamento pecou assim, mas não, eu não boto ele como o maior dos vilões, não. Né? Eu acho que toda a sorte que a gente teve ano passado, a gente faltou nesse ano pra gente. Se você pensar na lateral esquerda, né, o Wellington Silva se machucou, aí o reserva também se machucou, o Monzon saiu fora, o Maicon no doping, o Deco no doping e depois encerrou a carreira. Né? Eu acho que falta de planejamento foi na falta de reposição exatamente do Wellington Nen e do Thiago Neves. Né? Só que também foi um momento conturbado de penhoras, né? A sacanagem toda envolvendo a PGN, né? PJ Flaene, né? Então, eu acho que isso daí que meio que deu uma conturbada pra gente. Mas eu boto muito mais na conta da falta de sorte do que na falta de planejamento, né? Imagina vocês, o lateral nosso esquerdo se machuca, né? O Carlinho que vinha jogando, o reserva dele tá ferrado também. Aí tem dois moleques do Júnior, os dois entram, os dois se machucam. Quatro laterais esquerdos machucados. Isso aí não há planejamento que resista isso daí, né?
Sair da lateral esquerda com todo mundo machucando ao mesmo tempo, isso não deve ter acontecido nunca em nenhum outro time do mundo, né? Deve ser recorde mundial, de repente.
É recorde mundial, né? Aí eu talvez eu cite com um problema maior que já é falado do Fluminense já há tempo, pelo menos já há uns 5, 6 anos, que são as contusões, né, reiteradas, né? Permanência no departamento médico nosso, nossos atletas é muito grande. Né? Então acho que não sei, detalhe médico não dá pra gente falar, mas tem esse aspecto aí que a gente tem que tomar carinho maior com o nosso departamento médico ali, né? Eu não sinceramente eu acho que faltou reposição, mas foi a circunstância do momento que tinha ali, né? Tem hora, a gente vendeu pra pagar a folha, né? A gente está com dívida e mais dívida, a gente acertando o clube e ninguém esperava que fosse acontecer dessa maneira, não. Não há planejamento que preveja isso.
Beleza, bom, fim de papo, daqui a duas semanas tem novo Rock Flow na área, vocês vão ficando aí na companhia ilustre, né, de ninguém menos que o Led Zeppelin, o grande Led Zeppelin aí com Kashmir. Abraços aí a todos, valeu Serginho, valeu Boto, fica à vontade, cara, pra mandar de repente aí algum recado final. Valeu, obrigadaço aí pela moral.
Ah, mandar um abraço aí pra todo o pessoal roqueiro aí do Rock Flu, os tricolores todos aí, eu fazer o convite pra vir aqui no Boto Bar pra gente tomar uma cervejinha junto, vai ser um prazer. Valeu, Tintim. Um brinde, saúde, galera.
Opa, a nossa aí.
Tintim.
Valeu, Tintim.
Abração e saudações.
Valeu. Tchau, minha gente.
Trace like thoughts inside a dream. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.